Good afternoon, everyone. If you could take your seats, please. Ok.
Muito bem, vamos começar então. Espero que todos tenham aproveitado o almoço. Eu sei que foi muito rápido. Agora vamos nos reunir com a organização de apoio dos nomes com código de país. E temos um ou dois pontos na ordem do dia, na agenda, que queremos discutir com eles. Então, em primeiro lugar, vamos falar sobre o grupo de trabalho e o marco de interpretação, em que situação está agora esse trabalho e como se vincula com o GAC e o que temos que fazer nós, como grupo, com relação ao relatório elaborado nos últimos anos. Porque, na verdade, é um esforço que levou muito tempo e foi realizado pela CCNO. E vamos falar também do tema de transição de custódia das funções da IANA, que eu sei que é de muito interesse, não só para os membros do GAC, mas também para os colegas do Código de País. E há outro assunto também que devemos discutir, que tem a ver com o plano operacional estratégico. Então, temos esses três temas. Keith, começa você. Assume a palavra Keith. Muito obrigado, senhora presidenta. Eu sou Keith Davidson, sou presidente do grupo de trabalho do marco de interpretação, que se abrevia com a sigla FOI. Este trabalho, o grupo de trabalho, é o sucessor de um grupo de trabalho anterior, que em total leva 6 anos trabalhando para esclarecer as políticas e alinhamentos relacionados com as delegações e redelegações dos CCTLDs, que agora são de tanto interesse para o GAC como para os TLDs de Código País. Então, não está facultado para criar políticas, mas apenas tem faculdade para interpretar e oferecer maior análise em profundidade das políticas que já existem. Se estiveram na reunião da Singapura, sabem que dissemos que teríamos acabado já o marco de interpretação para esta reunião e que apresentaríamos tudo para receber a aprovação do GAC, mas infelizmente não acabamos. E eu digo, de propósito, utilizo a palavra infelizmente, porque eu sei que esta é a última reunião do GAC, na qual Frank March assiste e participa como representante do governo da Nova Zelândia. E Frank foi o responsável, do ponto de vista dos participantes do GAC, neste grupo de trabalho. Então, queria deixar que conste nas atas o nosso agradecimento pelos esforços que realizou Frank liderando este assunto dentro do GAC e também associando estas questões e outras questões do GAC que também apareceram. E é uma pena, realmente, que conclua a participação dele sem nós acabar o trabalho. Acabamos o trabalho, mas com certeza que o substituto dele vai escutar as nossas respostas e trabalho. Mas voltando ao marco de interpretação em si, estamos elaborando agora um resumo executivo final. Estamos tendo algumas dificuldades à medida que vamos redigindo, porque há algumas ambiguidades ou pouca clareza. Então, estamos tentando de que exista uma clareza total e absoluta quanto às políticas. Eu diria mais do que confusão, seria alguma questão que fica um pouco clara. Ainda não chegamos a ver as palavras mais certas. Estamos encerrados numa sala durante 3 horas para conseguir algum outro tipo de trabalho. Vamos continuar também amanhã de manhã até acabar com o marco. Então, eu já antecipo que não vamos ter precisar, não, não, daqui a uma ou duas semanas não vamos ter o trabalho final. Mas vamos apresentar um relatório ao GAC, esperamos poder trabalhar entre as reuniões de agora e a de Los Angeles, e se o GAC nos permite, acabaremos sim para que o GAC e o CCNCO possam enviar para o board o marco, a sua aprovação. Com isso, eu concluo o meu relatório e não sei se escutamos outros dos participantes. Fala Heather. Muito obrigado, Keith, por seu relatório. Não sei se há perguntas por parte do GAC sobre esse relatório. Eu acho que fica claro que o grupo de trabalho continua, então, fazendo esforços para concluir com esse trabalho. E, enquanto isso, o GAC tem que estar preparado, pronto para analisar esse relatório. É muito difícil para o GAC ter uma ideia de quanto tempo precisará o GAC para fazer essa análise. E veremos que pontos exigem mais tempo para os membros do GAC analisar ou analisá-los. Esperamos, então, esse relatório e depois poderemos ver o seu conteúdo e tomar o tempo necessário para a sua análise com o objetivo, como o senhor bem disse, de trabalhar com o CCNCO para ajustar os detalhes finais desse relatório e apresentar para o board. Eu não vejo perguntas, então vamos passar ao segundo tema, que tem a ver não com o marco de interpretação, mas com o tema da transição do papel de custódia e das funções da IANA. E quem vai falar por parte da CCNCO? Fala Byron Hollands. Eu sou o presidente e operador no Canadá de Ponto Cira e também presidente da CCNCO. E aqui me apresentou como presidente da CCNCO. Estivemos vendo todo o processo na comunidade da CCNCO referido à transição. Estamos comprometidos a fazer uma contribuição construtiva ao processo. Nos preocupam algumas coisas, em especial os tempos, porque parece que há alguns comentários que aparecem limitados quanto à capacidade de dar ou realizar todos os comentários necessários, mas queremos nos assegurar de trabalhar com o pessoal da ICANN e com o board para que a comunidade de códigos de país possa também fazer a sua contribuição substancial no que tange a este processo e ao nosso trabalho para tratar de chegar a uma contribuição em comum. Como muitas comunidades, estamos experimentando também a fatiga dos comentários colaboradores, como também devemos ver como se constitui esse comitê, ver o que está acontecendo com a responsabilidade e as outras entidades de estruturas. Também há muito trabalho entre as comunidades, com os grupos de trabalho intercomunitários, referido à transição desta função de supervisão. E a CCNCO e a GNCO foram catalisadores para formular estas propostas. Então, a ideia é que a Gênesis estava vinculada com as partes afetadas e os administradores do CCE, os operadores de registro G, aqueles que mantêm a zona raiz, os operadores raiz, todos têm que se reunir para assegurar que as partes diretamente afetadas das funções da IANA tenha uma voz forte em todas essas contribuições no processo. Por isso, temos esse grupo de trabalho intercomunitário, porque é essencial. Convidamos também outros comitês assessores e organizações de apoio para participar, porque isto também se estende como forma de convite ao GAC, a LAC também, a CISAC também participa nesse grupo intercomunitário, junto com a GNCO e a CCNCO, claro. E essas serão as principais formas nas quais as partes diretamente afetadas das funções da IANA podem se assegurar de que, ou podem ter a certeza de que suas sugestões e opiniões construtivas ou pontos de vista sejam escutados dentro do processo. Mas, de todas as formas, há algumas entidades que também têm que ter a sua participação de forma valiosa. Estamos tentando cumprir com todos os prazos, mas sabemos que será um desafio para a nossa comunidade e também para outras. A conexão que queria estabelecer antes de passar a palavra a Heather novamente é a seguinte: o trabalho que acaba de concluir ou acaba de terminar o grupo sobre o marco de interpretação, se bem um trabalho separado que se realizou durante muitos anos, quando se trata da delegação e da redelegação e a revogação, claro que aí temos alguma vinculação com as questões da Iana e a responsabilidade. É uma coisa que de interesse e muito sensível para a CCNSO em especial. Então, todas essas três vias têm que convergir em algum momento. Obrigado, fala Heather e diz: obrigado pela introdução a este tema. De parte do GAC, nós estivemos nos concentrando em especial em identificar em que lugares poderíamos dar alguma contribuição para o grupo de coordenação. Há uma proposta de que haja dois representantes do GAC nesse grupo, e o GAC, na verdade, quer chegar a um acordo de forma interna para determinar qual é a natureza do grupo e o papel que tem que desempenhar e quais seriam as expectativas que teríamos que ter para os representantes do GAC nesse grupo, e se precisamos estabelecer algum grupo de trabalho, de contato dentro do próprio GAC, a fim de posicionar-nos de uma forma possível de realizar as contribuições e também de levar em conta coisas como que, por exemplo, os governos de fato já deram ou fizeram comentários em forma direta para este processo e continuarão fazendo, ou algumas inquietações ou preocupações que tem o GAC e não conseguiu desenvolver uma opinião coletiva dentro do GAC. Mas, de qualquer forma, os participantes do GAC nesse grupo de participação ou de coordenação serão uma boa forma de conseguir que se traslade essa informação entre o GAC e o grupo de coordenação, assim como os intercâmbios que temos com a CCNCO e com outras partes da ICANN e também com a comunidade técnica mais ampla. Ou seja, temos bastantes complexidades no processo se consideramos os diferentes atores que estão envolvidos. Mas, como eu já disse, estamos muito centrados em tentar de desvendar esses pontos que têm a ver com o processo e também começar a identificar quais poderiam ser algumas das opiniões do GAC nesse sentido, mas não haverá uma opinião do GAC sobre cada um dos pontos, eu acho, pelo menos, né? Porque há uma variedade de opiniões aqui dentro no GAC. E também aplica se a questão do trabalho sobre a responsabilidade, estamos tentando de ver qual seria a participação do GAC nesse ponto e que tipo de conhecimento especializado talvez possamos dar a um processo como esse. Por outra parte, queremos entender a relação entre estes dois processos que trabalham em paralelo. Então, essa é a ideia com a qual estamos encarando, assumindo estes temas, para focar nossos esforços de forma adequada. E há algumas preocupações, sim, claro, respeito aos prazos, como o senhor já mencionou, para ver o que se pode fazer e como e quando. E espero que isso dê alguma ideia de em que situação estamos dentro do GAC. Eu quero saber se há alguma pergunta ou comentário de parte dos membros do GAC. Temos vários representantes dos códigos de país, não só aqui na mesa principal, mas também na sala toda. Se tem alguma pergunta para os colegas com respeito à transição do papel de custódia das funções da IANA, Reino Unido. Fala o Reino Unido. Obrigado. Alguma pergunta? Fala o representante do Reino Unido e diz: mencionaram a oportunidade que tem o GAC de participar desse grupo Eu quero saber se vão preparar algum rascunho, relatório inicial, se em algum momento podemos disponibilizar, se poderiam disponibilizar o GAC, esse documento, para fazer algumas contribuições ou comentários ao respeito, para depois finalizar esse relatório. Funcionaria assim a metodologia? Fala Byron e diz: com respeito ao grupo de trabalho da intercomunitário, respeito à transição das funções da IANA, isto, estamos fazendo um trabalho que ainda está em andamento, está em desenvolvimento. Se os senhores querem participar nesse grupo de trabalho, no CCWG, estamos numa etapa de análise, então há um processo em particular no qual, bom, os senhores ainda podem participar. Se tem alguma sugestão, são mais do que bem-vindas. Para o Reino Unido, bom, justamente sugiro que esta poderia ser um dos caminhos para interagir. Fala Byron Holland. Sim, sim, isso eu posso apresentar à equipe de redação para comentar como os senhores veem que poderiam participar nesse sentido. Fala Heather, Países Baixos, por favor. Obrigado, Heather. Eu queria fazer uma pergunta quanto ao processo da transição do papel de custódia das funções da IANA. Somos muito conscientes de que temos mais ou menos as mesmas inquietações que tem a comunidade dos CC. A representação e o fato de ter suficiente representação geográfica de outro tipo dentro do grupo de coordenação. E há alguns modelos que discutimos no nosso grupo com respeito à representação por diferentes etapas ou camadas. Não entrarei em todos os detalhes, mas a minha pergunta ou meu comentário é: temos uma diversidade geográfica semelhante? E os senhores não têm administradores de CCTLDs dentro da CCNSO, então estão em situações semelhantes ao do GAC. Então, a minha pergunta seria se há alguma forma em que a CCNSO esteja pensando que podemos ter representação neste grupo e como veem os senhores a representação daqueles que não são membros da CCNSO. Muito obrigado. Fala Byron Holland. É uma pergunta muito boa e também estamos analisando atualmente essa situação. Distribuímos ou atribuímos 4 lugares no comitê de coordenação e estamos no processo de criarmos um comitê de seleção para apresentar os 4 candidatos que poderiam integrar o grupo de coordenação. Ainda é muito cedo para dizer quais são os critérios de seleção, mas com certeza que incluiria um compromisso perante a ICANN de que haveria membros da CCNSO, membros também das organizações regionais, bem como a tentativa de que haja administradores de CCTLDs que não são membros da CCNSO ou de uma organização regional, para tratar de cobrir todo o espectro, todo o leque de administradores de CCTLD dentro do grupo de coordenação. E também consideraríamos a representação geográfica e o conjunto de qualificações. Então, não temos uma lista de critérios finais, mas isto faria parte desses critérios de seleção que eu falei. Estamos comprometidos a dar certeza de que não tenhamos só membros da CCNSO, mas também estejam as organizações regionais envolvidas que também se possa fazer extensivo a todos os administradores de CCTLD. Fala, Heather. Obrigado. Uma pergunta complementária. Os senhores acham que poderiam apresentar alguma coisa para 2 de julho para as nominações? Fala, Byron Holland. Essa é a nossa ideia, nosso objetivo, mas falta pouco tempo para dizer para fazer tudo o que estou dizendo. De fato, antes do almoço, tivemos painel no qual esteve Theresa Sandheim e se apresentou, se fez a mesma pergunta. Se não chegamos a cumprir com o prazo de 2 de julho, quão problemático poderia ser realmente? E a resposta foi... Não foi uma resposta fixa, assim, taxativa, mas pensei que o alvo é tentar armar o grupo de coordenação e marcar uma reunião presencial na metade do mês de agosto. Fala novamente Heather, obrigado. Eu vou passar a palavra à Alemanha.
Fala Alemanha, obrigado. Acho que compartilhamos muitas das posições fundamentais sobre essa transição na função da IANA e o que faz a CCNSO. Acho que um dos temas centrais, pelo menos do ponto de vista alemão, é que é as perguntas que têm a ver com os códigos de país e os domínios de alto nível com código de país, se continuarem tendo uma soberania nacional ou se não são um tema da soberania global. E se esses temas centrais são os que nós queremos que continuem assim conforme as soluções que se darão no futuro. O que eu queria perguntar, e não só quem vai participar nesses grupos diferentes, mas os nomeados por vocês vão poder representar os CCTLDs? Vão falar em nome, então, de todos os registros de CCTLD? Ou depois vai haver uma discussão dentro da CCNSO sobre esses temas e vai haver uma posição comum tomada pela CCNSO? Fala Byron Holland. Bem, esse é o tipo de pergunta com as quais estamos lutando atualmente. Devido à natureza da CCNSO, é pouco provável que nós tenhamos esses membros como representantes de todos os CCs, porque são entidades locais. Então, não podemos falar como representante ou em nome de um CC de outra jurisdição. Vamos dar as nossas visões gerais. Não vamos falar em representação. Eu sei que esse é um problema, mas isso é muito importante para nós dentro da nossa comunidade. Outro elemento é o que acontece junto com essas quatro pessoas. Como há diferentes cadeias de trabalho, como eu já disse, nós pensamos que vai haver dentro da CCNSO uma coordenação, e não quero utilizar a mesma palavra, mas um grupo de coordenação dentro da CCNSO para garantir que todas essas vias de trabalho se deem na forma mais coordenada possível. Vão partilhar informação, fazer uma coordenação da informação e vão gerar visões daí dentro. Não quero chamá-lo de grupo, porque ainda não está definido, mas seria mais ou menos essa estrutura que estamos a avaliar. Não é que se informa de uma maneira ou outra, mas há um fluxo de informação que esse grupo de coordenação gerencia, vai à comunidade, depois volta para o grupo, para aqueles que estejam no grupo de coordenação. Fala, Heather. Algum outro pedido da palavra? Mais alguém? Muito bem. Acho, então, que foi muito bom, porque identificamos um tema em comum. A Noruega quer falar? Fala, Noruega. Obrigado, senhora presidente. Um comentário breve sobre o que disse Byron. Acho que vamos ter uma discussão similar dentro do GAC sobre o tema de representação. Então, acho que, nesse caso, compartilhamos um tema similar e é bom saber como é que vocês vão resolvê-lo, tendo esses representantes da CCNSO, o que vão fazer, como vão apresentar as suas visões. Através dessa troca, como enfrentamos desafios similares, podemos nos beneficiar. Obrigado. Fala Byron Holland. Talvez teria que perguntar, então, aqui o GAC me dê as suas contribuições. O que, que vocês pensam dessa data de 2 de julho? Vocês acham que vão poder cumprir com essa data? Como é que vocês veem o processo de seleção? Porque vou fazer as mesmas perguntas, como pensam que vão poder realizar as suas contribuições para o comitê de organização e quais os caminhos identificados? Fala, Heather. Nesta reunião, esperamos dar resposta a essas perguntas. Amanhã de manhã, vamos discutir no GAG, principalmente naquela troca precoce que tivemos no início da semana. Esperamos ter acordo em alguns dos aspectos. É difícil para nós resolver esses problemas entre sessões se não temos uma base estabelecida aqui, onde nos encontramos nesta reunião que é em presença. Então, estamos com vocês. É a nossa intenção resolver isto. E ter armado todo o processo. Acho que, então, agora podemos passar para o último ponto nessa troca, que tinha a ver com o plano estratégico e operacional. Não sei quem é que vai se encarregar. Rolef, é você? Rolef? Nosso grupo de trabalho tem dois planos. Um, que é o plano estratégico de 2016 a 2020, e o operacional e o orçamento para 2015. Em ambos os casos, temos que complementar o ICAN com a qualidade desses dois planos. Avançamos bastante, recebemos contribuição da comunidade, não só do nosso grupo, mas de toda a comunidade. E o plano estratégico está mais claro agora na apresentação, é fácil de ler. Métricas para ver se pode melhorar. E o plano operacional também tem uma ligação bastante clara e diferente dos objetivos, dos projetos e do orçamento alocado aos diferentes projetos. A respeito do plano estratégico, fizemos vários comentários. Vou resumir os mais importantes. Nós, ou a ICAN, tem os seus próprios processos, não cumpre muito bem com as metas, então houve dois períodos para comentários. Isso significou muito trabalho para nós, limitou o período de comentários e foi um problema durante vários anos. Então, nós instamos a ICAN a que resolva de vez e para sempre. Segundo comentário que quero informar, percebemos que havia dois desenvolvimentos importantes que devíamos considerar no plano estratégico e que, neste momento, não se está considerando. Uma é a transição do papel da custódia da IANA e o outro é sobre as vendas, como diminuíram as taxas de crescimento dos nomes de domínio. A respeito da carta, da qual se falou no plano operacional e no orçamento, porque de um lado temos 27% de aumento nos custos operacionais, que é bastante significativo, e por outra parte, do lado das receitas, são muito otimistas os prognósticos que fazem sobre as vendas dos novos GTLDs. 33 milhões de nomes no novo espaço no exercício 2015. Nos parece que tanto a venda de nomes de domínio globais, bem como o desempenho dos novos GTLDs, não permitem ser tão otimistas no prognóstico. O ponto central, e nós advertimos, que existe um risco em que os custos aumentem mais rápido do que as receitas. Para os dois planos, esses são os principais comentários. É claro que estão incluídos nos nossos arquivos, estão disponíveis para aqueles que quiserem vê-los. Fala, Heather, obrigado. Obrigado, Roll. Alguma pergunta sobre o plano estratégico da CCNSO? Pode prestar atenção a esses processos de maneira que o GAC não, da maneira em que o GAC não conseguiu. Então, acho que a grande ferramenta que tem a organização na sua totalidade é uma coisa a qual nós teríamos que prestar mais atenção a futuro. Não vejo nenhum comentário, pergunta. Então, sabemos que houve uma melhoria da forma em que os planos se apresentam. Isso é muito bom, ouvir isso é muito bom. Ah, sim, alguém está pedindo a palavra. Bom dia, vou falar em francês. Sou membro do Colégio de Regulação, da Autoridade de Regulação de Senegal. Quero agradecer e parabenizar esta organização. Em muitos governos, em muitos casos, se pronunciaram sobre esse tema quanto ao plano de ação. E o que eu quero dizer é que devemos pensar numa solução alternativa para o caso no qual, em que apesar dos esforços, não pudéssemos chegar a esse processo de transição dentro dos prazos. Teríamos que pensar numa solução alternativa para ver como gerenciar essa transição caso não cheguemos a cumprir com os prazos estabelecidos. Muito obrigado, Senegal. Dinamarca, por favor. Fala, Dinamarca. Estou realmente comprazida em que a CCNSO preste atenção a esse tema, porque isto também é algo que o GAC esteve mencionando várias vezes, que tem a ver com a capacidade da ICAN de prestar contas em termos financeiros, do que eu sei. Também é uma das recomendações da ATRT2. E, segundo eu entendo, a ICAN está trabalhando nisso. Obrigado. Fala, Rolf. Estão pedindo que eu faça algum comentário sobre a ICAN e recomendação específica da ATRT2. Bem, o que nós temos é uma informação financeira que é mais frequente, porque é uma a cada trimestre. Eu estive numa sessão onde se fez uma primeira apresentação sobre como iria ser apresentada. Eu acho que foi em Buenos Aires e é isso que eu sei. Também, se analisarem o plano operacional e orçamento, vão ver mais informação. E a verdade é que está apresentada de maneira mais clara, há mais transparência do que antes. Fala, Heather. Obrigada. Irã, por favor. Fala, Irã. Obrigado, senhora presidente. Tem uma pergunta, mas era de meia hora atrás e não sabia se fazê-la ou não, porque não sabia se estava relacionada com a CCNSO ou não. Uma coisa que tem a ver com ponto TEL, o uso dos dígitos numéricos ponto TEL, que podem guardar coincidência com ponto E-164, dos códigos de país ou dos países. Uma carta que foi enviada duas vezes para a ICAN e até o momento não houve resposta para saber se isto se colocou perante o board. Eu não sei se algum dos membros presentes na mesa tem alguma novidade sobre o anúncio feito em outubro de 2013, falando sobre esse operador de registro para comunicação e que ia falar sobre um domínio de alto nível ponto TEL, e que hoje anunciaram que em todas as cadeias numéricas de ponto TEL estariam disponíveis em outubro se tiverem 8 dígitos ou mais, por exemplo, 670-00444024-676450. E não sei se vão chegar ou se poderiam fazer isto para outubro, para 15 de outubro. Há 2 cartas que foram enviadas a ICANN, a FAD Yehade e a outra pessoa. Acho que é um conflito com o que é a numeração nacional ou internacional para esse uso desse tipo de para esse TLD. E foram colocadas perguntas, principalmente para saber se havia alguma validação no registro de cadeias de caracteres com dígitos, quando não só se parecem com os nomes, mas também quando tem a ver com telefones locais ou internacionais, ou mencionado 164. Não sei se esse é o momento para colocar a pergunta, mas isso foi debatido na OIT e todos os Estados-membros estiveram com preocupação a respeito do que podia acontecer aqui na ICANN. Não sei se vocês consideram que é parte disso ou se não tem a ver com a incumbência de vocês. Se não for assim, então eu espero uma resposta de vocês. Fala, Rolef. Isto não é no nome da CCNSO. Acho que, em realidade, não tem a ver com a CCNSO em si mesma, mas como ilustração, faz muitos anos começamos a permitir o registro de nomes de domínio totalmente numéricos sobre .nl e tivemos muitos números registrados, mas não houve uma coisa maciça. Mas eu acho que não é para o DNS. Não há diferença entre o número aleatório e o número aleatório que coincide com o número telefônico registrado ou com o número que está registrado porque é um número telefônico. Mas de ponto tel não se disse nada. Fala, Byron Holland. Acho que Rolef deu um exemplo muito interessante, mas a respeito da CCNSO, esse tema não está dentro do seu mandato. Fala, Heather, obrigado. Bem, acho que então podemos concluir um pouco antes do que planejamos. Quero agradecer a todos por estarem aqui, por ter feito a apresentação. E acho que vamos continuar falando, principalmente com o que está realizando o grupo de trabalho do Marco de Interpretação e tudo relacionado com a transição do papel de custódia. Diana fala, Byron Roland, obrigado. Peço para os membros do GAC que fiquem onde estão para passar para o seguinte ponto da agenda, que é o número 17, tem a ver com a preparação para a nossa reunião com o board. Vamos pegar apenas uns instantes para que os apresentadores possam deixar a sala.